Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 22 minutos para o meio-dia, 24 graus a temperatura. Pirataria é o assunto do Temática desta quarta-feira, no seu segmento painel. Conosco o diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, Vinícius Medeiros, a presidente do Cid Lojas, Idalice Manchini, e o coordenador do Procon Caxias, Luiz Fernando Orn. Antes do intervalo comercial, o Ramon, lá do bairro Panassolo, encaminhou através do nosso WhatsApp, 999530616, a seguinte questão, e é para o Vinícius. Bom dia, teria como vocês perguntarem ao diretor de fiscalização qual é a maior dificuldade deles no combate ao comércio ambulante, Vinícius?
É excelente a pergunta do nosso ouvinte, e o que eu posso dizer é que a lista de dificuldades é um pouco extensa. Até durante o intervalo a gente vinha comentando, e uma delas é a dificuldade que nós temos em que a população compreenda o trabalho da fiscalização, no sentido de apoiar, de dar respaldo, porque é bastante comum que o município seja cobrado, seja acionado para realizar a fiscalização do comércio ambulante no centro, especialmente, né? O que também se aplica a toda a região que compreende o município, né? Não só no centro. Uhum. Mas, digamos, em havendo uma operação do município, quando ela se realiza, é muito comum haver uma concentração de pessoas, de pedestres, de pessoas que não estão envolvidos na operação, mas que vão ali para dizer que a gente deveria estar prendendo vagabundo, de que as pessoas estariam trabalhando dignamente, que elas poderiam estar roubando, de que não seria legítimo aquilo, quando na verdade se está fazendo o cumprimento do que a lei estabelece, se está tentando resguardar a segurança do consumidor, como vinha comentando o Luiz Fernando, no sentido de um consumo consciente, seguro, de mercadorias das mais variadas naturezas, assim como a gente também vai estar resguardando o comércio regular, que é fonte de arrecadação de impostos, que é uma forma de se resolver a questão do desemprego, que é bastante grande. Então, o comércio regular fomenta uma estrutura social que o comércio irregular, ambulante, não tem, né?
Sem dúvida. Além dessas ações que o PROCON desenvolve, que o Cindy Lojas desenvolve e que centenas de entidades desenvolve em Caxias do Sul para combater não só a pirataria, mas diretamente o comércio ambulante, nessas reuniões de vocês, nessas andanças, enfim, com as entidades, surgem algumas questões para tentar, não digo resolver, porque acho que estamos ainda longe de se resolver, porque para a gente resolver teremos que ter uma, digamos, uma igualdade de ser humano no planeta, né? Não termos essa disparidade de renda, uns ganhando milhões ou outros roubando milhões e outros morrendo de fome. Ou seja, para a gente amenizar, voltando para Caxias do Sul, a nossa realidade, o que poderia ser feito além dessas ações para amenizar esses problemas, hein, gente?
Olha, se me permite, eu vou começar aqui, uhum, a colocar algumas perspectivas muito particulares. Tá? A questão da oportunidade, ela é fundamental. Nós temos uma Constituição Federal que ela enfatiza o direito à oportunidade igual, às oportunidades, melhor dizendo. Ou seja, podemos vir de famílias e classes diferentes, classes sociais diferentes, mas as oportunidades elementares que possibilitam as pessoas fazer as suas próprias escolhas na vida deveriam ser iguais para todo mundo. Uhum. Isso podemos exemplificar por uma creche, por uma escola adequada, tá, compatível entre elas no que diz respeito ao preparo à pessoa, no acesso ao ensino superior. Então, essa são alguns exemplos, podemos aí citar na parte de saúde e assim por diante, mas são alguns exemplos de estabelecimento de igualdade de oportunidades. Isso é fundamental. Segundo, nós hoje vivemos um espaço nacional de debate quanto à reforma de previdências, outras reformas que se pretendem fazer. Bom, não assumindo posições em relação a A ou B no que diz respeito à previdência e outras matérias, mas o fato é que assim nós precisamos trazer as pessoas para a formalidade. Nós precisamos tirá-las e retirá-las da informalidade. Porque no momento que se faz isso, nós estamos dando dignidade, aí eu volto ao tema que eu mencionei antes, nós estamos conferindo dignidade à existência de um ser humano. Porque, vem cá, ok, nós temos que reconhecer um aspecto social desse comércio irregular, especificamente ambulante e até outros. Né? É uma solução que a pessoa encontrou perante uma falta de oportunidade, perante uma falta de inserção no mercado formal. É uma resposta imediata que ela tem que dar para si, para sua família, para aqueles que dependem dele. Mas, agora, alguém acredita que essas pessoas não gostariam de estar ou no emprego ou serem empresárias de um estabelecimento legal, formal, com geração de empregos, tributos e tendo um espaço de reconhecimento dentro da comunidade que vive? Eu não acredito o contrário. Não consigo visualizar alguém que tenha a intenção de continuar fazendo esse tipo de venda. Agora, claro, vamos fazer as ressalvas. Nós temos aqui crime de descaminho. Sim. De gente que tem isso aí, certo, como grande resultado, inclusive ligados a grandes quadrilhas aqui no Brasil. Isso é outra coisa. Eu estou falando da pessoa comum, como nós aqui, pobres mortais do dia a dia. Então, a questão da oportunidade e a questão da inserção da formalidade são duas prioridades que devem ser trabalhadas por políticas públicas, e aí nós temos uma série delas. Agora, também não adianta ficarmos na retórica, né? Quando a gente fala em política pública, a gente fala real, que é e traz resultado, e com metas, e essas metas transparentes a toda a população. Então, é isso que o eleitor precisa exigir do seu representante, do seu gestor público. Essas medidas guardadas as proporções e responsabilidades do município, do Estado e da União.
E dali, se vocês devem sugerir ou devem ouvir várias exemplos de ações para minimizar esse problema em Caxias do Sul, ou está difícil ainda, hein?
Não, está difícil. Isso é um tema recorrente, né? E quanto mais a cidade...
Será o programa nosso, infelizmente.
Quanto mais a cidade cresce, mais esse problema aparece, né? Dizem que a gente consegue controlar esse comércio, né, numa cidade até 700 mil habitantes. Nós já estamos em 500, então eu acho que é o momento agora de a gente fazer o nosso trabalho. Eu poderia dizer, bom, a culpa é do governo, né? Mas não, o governo tem a sua parte. Mas
não é
começa,
só do governo.
Não é
Deus.
Só do governo, começa em cada um de nós, como o Luiz Fernando falou. Cabe a nós ser cidadãos honestos. Temos várias entidades que dão o suporte para você abrir uma empresa pequena, uma empresa média. Então, vamos ir para o lado da formalidade, que é muito mais fácil. Porque os números assustam, né? E não é só esse comércio que a gente está falando ali. O que existe de carga roubada para tirar, né, tirar vantagem desse produto que é roubado, então a margem é 100% porque eles não estão pagando nada. Tem muito disso na nossa região.
Isso também entra todo mundo, entra todo no cesto da pirataria também, né?
É isso, mas eles conseguem vender porque ainda tem consumidor que compra. Então isso chega a me arrepiar, né? Como é que alguém compra um produto roubado, sabendo que um outro foi prejudicado, né? Isso é informalidade total, isso sim é crime, né?
E não são poucas as pessoas
e não
compram. Receptação é tipificado pelo Código Penal, né? Crime realmente.
É crime.
A compra de um produto sabidamente irregular, né? Fruto de um crime, de um crime. Roubo, de um furto.
Agora, as viagens que a gente faz São Paulo ou por aí afora, tem que ir um batedor na frente. Por quê? Porque assaltam os ônibus. Uhum. Né? Então, está sendo muito, muito atacado e a gente tem que começar a dar um fim, né? Porque o Sebrae dá todo o suporte para quem quer abrir uma empresa. Então, vamos começar pequeno, vamos trabalhar certinho, vamos batalhar.
Nós temos aqui várias entidades. O Luiz Fernando lembrou bem, a sala de negociação.
Sala de empreendedor.
Sala de empreendedor aqui da Secretaria Municipal do Trabalho. Nós temos a Microempa, nós temos o próprio Sebrae, nós temos assessoria de várias entidades gratuitas, não precisa nem pagar para isso, né? A gente só precisa se organizar e meter a cara e a coragem também, né?
Isso, tem que sair de dentro de casa e procurar ajuda. Se eu comentar um pouco os números, aqui em Caxias do Sul, esse comércio ilegal, ele movimenta 4 bilhões de reais. Se você falar em estado, porque não é só Caxias, isso é no estado, é no Brasil, ele movimenta 76 bilhões de reais. E no Rio Grande do Sul, no ano passado foi deixado de recolher 5,66 bilhões de impostos. Daí eles falam, mas esse dinheiro não é para mim. Claro que ele é meu, ele é do município, ele é do estado, é isso, reverte em infraestrutura, ele reverte na saúde.
Na retórica ele vai reverter tudo isso, né?
Vai reverter.
Sabe disso. Mas aí a gente tem a contrapartida, mas o dinheiro dos impostos no Brasil não são direcionados para o que deve ser. A gente concorda também, né? A gente
concordo.
Não é hipócrita de dizer
nesse
que...
Nesse sentido, nós jamais vamos discordar,
né? E é ali a gente que sabe, mas aí é outra coisa também.
Mas é ali que entra o governo, né? Então, essa é a parte do governo também.
E ali também, Dalice, Luiz e Vinícius, é que entra a população, é o cidadão, né? Não é a presidente da Sindilojas, nem do PROCON, nem da Secretaria, mas é o cidadão que tem que pressionar os nossos políticos. Por que tem que desviar verba dos impostos? Não tem que desviar. O dinheiro é para melhoria, tem que servir para melhoria, né? A gente sabe disso.
E tem que ser cobrado. Por exemplo, a RGE é o maior devedor de impostos do nosso estado, quer dizer, vamos lá, né?
A Oi, se me permitir, outro operador de telefonia que tem a concessão para o estado, a maior parte da dívida que ela tem, porque ela quebrou, né? Só não quebrou porque ela é grande demais, é com multas aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor que simplesmente ela não paga. Então, assim, há um sistema montado perverso. Injusto. Eu só, se me permitir, eu só quero dar um exemplo de política pública, já que eu citei, e quando a gente fala essa expressão, todo mundo diz assim, pronto, agora foi longe, né? Abstrato a coisa. Olha que coisa simples, Rosângela. Já viram falar em microcrédito?
Já.
É? Pois então, é uma política pública de resultado comprovadíssimo.
E não é para você se endividar, é para você investir
em
verdade.
Não, é para o empreendedor. Isso é um crédito a juros mais baratos, com finalidade de fomentar uma formalidade daquele empreendedor informal, mas em pequenas ações, em pequenos movimentos, e que trazem um resultado fantástico. Os números dessas experiências fora do Brasil mostram que, em geral, o emprestador, o banco, ele vai ter retorno, sim. Então, todo mundo ganharia. Agora, isso precisa ser fomentado pelos organismos como o Banco Central e assim por diante. Isso é uma política pública, por exemplo.
Eu só queria aproveitar até essa observação feita e deixar claro que o município dispõe de um sistema já neste sentido dentro da sala do empreendedor, além de ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalhando ali, fomentando a informação. Nós temos os colegas do próprio urbanismo, nós temos os colegas da SEMA, da Secretaria da Saúde, para que as informações sejam centralizadas e disseminadas da forma mais segura, para que o contribuinte tenha o todo das informações. E outra coisa, nesta mesma ocasião, existe uma linha de crédito para essa finalidade de regularização, de adaptação de determinadas instalações para as exigências sanitárias ou ambientais que se façam necessárias no empreendimento.
E é um movimento que está acontecendo no planeta hoje, que é essa migração, né, de profissões também, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a indústria demite, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa, ou ela vai trabalhar no comércio, ela vai montar o seu negócio, e esse montar o negócio que começa tudo, né? Então,
verdade.
É procurar essas políticas de incentivo, é tentar ampliar, né? Porque a gente, quando monta alguma coisa, não sabe de tudo, né, Dalice? Tu que é empresária sabe muito bem disso.
Não, e não faça isso.
Busque
conhecimento, busque ajuda. Né? E comece logo certinho, né? Formaliza a tua empresa, né?
Porque para montar é rápido, né?
Montar é rápido.
Montar, enfim, colocar ali. Agora, O difícil é manter. E também para quebrar é rapidinho também, né?
É bem rápido. Para montar é fácil. Você, né, normalmente pede emprego.
Tem uma ideia,
pega o dinheiro, monta ou na casa, ou na garagem da sua casa, ou aluga algum lugar. Mas sem experiência, sem nada, sem planejamento.
Embasamento.
Né? Abre sem a legalidade formalizada, porque isso também demora um pouquinho, precisa ser melhorada. Mas ela precisa primeiro estudar o seu negócio, tem que fazer pesquisa, né? Por isso que quebram tantos negócios nos primeiros 5 anos. O capital você vai e ela não vê outra maneira do que não fechar. Né? Então, até dá dó, mas é o que acontece aqui, né? Principalmente quem abre loja, né? Tem aquele sonho de vender e poder ir para frente.
Como combater, como a gente pode ajudar o nosso ouvinte? Porque ele viu um produto, sei lá, uma televisão, por exemplo, que custa lá R$ 1.800, ele vê uma pirateada por R$ 1.000. É tentador esse desconto, né, gente? Como ajudar isso? O que a gente tem que levar em conta? Que vai quebrar daqui 2, 3 meses, talvez pode durar um pouco mais, mas sempre, acho que muito de 10 casas, 9, o barato vai ser caro, né?
Sim. A qualidade e a segurança.
Se me permitir aí, eu vou dar um exemplo, já com a própria TV e vou para outros produtos. A TV hoje em dia, se comprar uma TV mais ou menos de ponta, é uma televisão inteligente, é uma smart TV. Ela tem um sistema computacional dentro.
Uhum.
Então, hoje em dia, tu adquirir uma televisão já nesse padrão, é certo que tu precisa de uma assistência na sequência. Uhum. E se tu tens uma procedência regular, que tu não vai poder sequer informar o número de série da televisão porque tu suspeita que ela tem uma procedência ilegal, bom, tu vai ficar sem amparo. E mesmo aquele valor que tu pagou, um terço a menos, não sei o que seja, ele não vai compensar. É, porque ela é um produto descartável.
Não, os produtos de hoje
descartável,
são a mesma TV de 3 anos.
Já com garantia, já é descartável. Então, tu imagina uma situação dessas. Sim. Agora, se me permitir aqui, vamos, por exemplo, falar de uma até separei aqui, uma lâmpada LED, né?
Que hoje, que é bem comum.
Bem comum. Tá. Elas, no caso, todo mundo sabe que elas têm vantagens em relação à lâmpada incandescente. Só que, assim, as lâmpadas LEDs piratas, aparentemente, elas vão trazer um resultado financeiro melhor para o consumidor. Só que elas são desprovidas de selo de metro. Isso significa que elas podem provocar acidentes domésticos porque não possuem, por vezes, o isolamento elétrico necessário. Com isso também, pelo mau acabamento, elas podem se soltar sozinhas, podem gerar um acidente na casa. A LED é justamente feita e comparada com a lâmpada incandescente porque ela vai trazer uma economia. Isso não é verdade. Ela vai trazer uma baixa eficiência, vai trazer com o tempo também uma baixa luminosidade, pode gerar superaquecimento. Então, eu só peguei um produto aqui para exemplificar as desvantagens de aquisição de um produto em termos irregulares, ou seja, não compensa. E aí, claro, eu preciso lembrar o consumidor, nota fiscal, cupom fiscal, selo do metro, nos produtos que são necessários, isso é fundamental, destaco aí a questão dos brinquedos. E, finalmente, a verificação da embalagem. Isso é muito importante, Rosângela, pode não parecer. Se o consumidor ficar na dúvida, ele dá uma olhadinha na embalagem. Se a embalagem for um tanto duvidosa, a própria qualidade da embalagem, já pode começar a desconfiar. Porque o que nós temos de produtos pirateados, né, que aparentemente são vendidos como legais, é muito expressivo. E só que há uma diferença, muitas vezes, clara e evidente nas embalagens. Então, como eu disse, não é só uma precaução, é uma série de precauções que precisam ser tomadas pelo consumidor para evitar. E aquilo, né? Desconfiou? Então não compra, não adquire. Na dúvida, não compra, porque o barato sai caro.
E às vezes a gente nem economiza tanto assim, né? Quando for colocar no papel.
Não é tanto assim. Tem que ver, que nem o Luiz Fernando falou. Esse selo do Inmetro, ele já diz muita coisa. Então, quando tu compra uma lâmpada que não tem o selo do Inmetro, nada garante que ela vai ter aquela economia. Uhum. Então, tu paga menos na lâmpada, mas tu tá gastando mais energia, né? Então, esses selos de segurança, pode ser do Inmetro, pode ser outro tipo de selo, é o que nos dá segurança. E isto tem o seu valor, né?
E essa é a chamada economia burra, né?
Economia burra.
Tu paga mais barato no produto, em compensação, gasta mais. Vai gastar mais na conta de água, luz,
troca, lá, e assim por
compra
diante.
Uma máquina de lavar pirata, a máquina vai, vai ter que precisar mais energia, não vai ter, porque hoje as geladeiras, por exemplo, máquina de lavar tem aquele selinho também, tudo, né, do meio ambiente, enfim.
Indicador de eficiência.
E se você precisar uma peça dessa máquina, você não vai encontrar, não vai. Quer dizer...
A não ser no mercado paralelo, né?
Então, gente, vamos medir aí as consequências do que você pode sair perdendo adquirindo qualquer produto pirateado em Caxias do Sul, onde nós já estamos diante de mais uma campanha pirataria, o barato que sai caro. Quem compra no comércio ilegal só tem a perder. Perder garantia, perder benefícios e perder oportunidades. Hoje o painel desta quarta-feira foi, portanto, este assunto, né, abordando mais uma vez, de uma forma mais ampla, este assunto que é tão intrigante para a gente, né? E outra, a gente não pode confundir o nosso camelódromo, que toda cidade tem, que são lojas que estão lá também trabalhando, estão pagando os impostos devidos, né, a proporcionais ao seu negócio. Ah, mas eles também compram de lá da 25, eles compram lá das cidades que tem, mas eles têm nota fiscal porque todos são monitorados, não é, Vinícius?
Daí a importância de se exigir a nota fiscal em toda a transação comercial que se realiza.
É verdade. Que também é que as pessoas podem estar confundindo que a gente está falando contra os trabalhadores do camelódromo, que demoraram tanto tempo, né, conseguir um espaço digno na cidade, uma cidade grande já como Caxias do Sul. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para o artesão, tem espaço para o camelô, tem espaço para todo mundo. A gente só precisa organizar um pouquinho esse métier todo, né? Porque trabalhar todo mundo precisa. Isso é fato, ninguém está aqui falando contra. Mas trabalhar de uma forma um pouquinho mais digna, né? Em que você não tenha que enganar ninguém e que o consumidor não seja tão prejudicado. Já basta que a gente pague a conta de tudo que é ruim nesse país, né? A gente paga a conta da roubalheira, a gente paga a conta dos desvios de verbas para os hospitais. Esta semana tivemos mais uma morte de uma criança porque não tinha leito em hospital, que é uma vergonha a gente ter que continuar falando esse tipo de coisa, né? Então, nessas horas, as pessoas jogam na nossa cara, e os impostos estão aonde? A gente sabe disso. Mas quem sabe um dia melhora, né? A gente está trabalhando para isso.
Quanto mais pessoas vierem para regularidade, que se tornem cidadãs, que se tornem detentoras de direitos, no momento em que regularizam uma determinada empresa, regularizam sua atividade, quanto maior for esse movimento, maior vai ser a possibilidade também de o cidadão cobrar, porque ele vai conhecer, ele vai ter acesso à informação.
Sem dúvida. Gente, muito obrigada à presidente Idalice Manchini, ela que é presidente da Cindy Lojas, que é a promotora desta campanha contra a pirataria. Obrigada ao coordenador do PROCON, Luiz Fernando Horn, e obrigada ao diretor de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, Vinícius Medeiros. Gente, tenhamos aí uma ótima campanha que surta, né, os resultados que a gente espera e que outras campanhas irão se juntar, inclusive o PROCON daqui um pouquinho também estará lançando, né, Luiz Fernando? A gente vai abrir um espaço aqui também para essa campanha e que você que acompanhou o programa e que depois vai ver lá na nossa página, tuaradio.com.br, pense um pouquinho quando for comprar alguma coisa. Às vezes, o barato sai caro, hein? E na maioria das vezes. Obrigada mais uma vez a vocês. Tenha uma ótima quarta-feira. Obrigado.
Obrigado.
Vem chegando aí no ponto hoje com o Clayton Camargo, que já está postos aí para atualizar as informações da manhã desta quarta-feira, hoje 3 de abril. 24 graus a temperatura, tempo firme em Caxias do Sul. Boa tarde, amanhã estaremos de volta.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu. Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.